Chegou o Tubarão, afasta a zaga, Maraca, os times pro jogo. Boa noite, Ted Pérez.
Forte abraço, boa noite para você, Vanderlei. É claro, a torcida mais rubro-negra e alviverde do Rádio Esportivo Norte Paranaense, é claro, de todo o Brasil, aqui da 91.7. Flamengo escalado de Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Everton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá. No ataque, Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Este é o time de Leonardo Jardim.
E aqui vem o Londrina para o campo de ataque. Já vamos com o Verdão. Bruno Santos lançado pelo setor direito. Domina Bruno Santos. Chegou no bico na entrada da grande área. Entrou na área. Abre pelo setor direito. A bola caindo lá pela ponta. Fabiano recebendo do Dominique agora. Colocando para trás. Ajeitando o primeiro campo. André Cardoso carrega a bola. Gira no meio. Iago Teles põe para frente. Aí corta a zaga. Iago Teles dividiu. Dividiu. Ganhou a parada. Rolou o Fabiano no meio. Fabiano parou. Levantou a cabeça. Abre lá pela ponta para Dominique. Ele vem pela meia direita, mete cruzamento na área, Buritz na cabeçada, afastou, a sobra voltou aqui pelo Neto Canhoto, ainda segue atacando o time do Londrina, a bola trabalhada com Heron, Heron colocando no chão, soltando pro... levanta a cabeça, Mocelin, não me irrita Paulinho. Mocelin dominou, preparou, colocou pra cima na zaga, tira a defesa, põe pra fora.
E sobre o Paulinho, viu, Vanderlei, o Paulinho entra no jogo muito mais centralizado, né, do que aberto, né, ele abre o Juninho e centraliza o Paulinho, enfim, achei até esquisito.
Lá vem Cardoso, já vem o Verdão, segura aí, galera verde, da jornada esportiva do futebol total da Paiquerê, uma bola com o Fabiano, Fabiano dominando, colocando essa bola no chão, partida por câmbio de ataque, aperta Tubarão, coloca lá, que é lá que a galera gosta, bola com o Paulinho Mocelin, carrega a bola, Paulinho Mocelin, levanta a cabeça Mocelin, ainda com a bola dominada, pra lá, pra cá, arredonda, pelo meio, soltando para o zagueirão do Londrina, Caio, perto na direita, abre lá pela ponta direita, o Tubarão vai chegar de novo, chegava a zaga, vem pra fechar a porta, o Verdão pro jogo no Maraca, alô Ted Pérez!
Palmeiras de Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Emiliano Martínez, Alan, John Arias e Flaco Lopes, Mandão.
E vai. O Santos marca o seu segundo com Gabigol, agora Grêmio 1, Santos 2.
E vai o Londrina pro câmbio de ataque, atenção, Fabiano abriu na ponta, vem cruzamento pra boca do gol, mal! Que coisa, hein, Reinaldo Fulano?
É, aí não tem solução, né, Vanderlei? Aí não dá, né? O time se armou aqui no ataque, tirou a bola da ponta esquerda, passou pelo meio, foi lá na ponta direita, aí o Dominique foi cruzar de primeira, rapaz, jogou longe do gol do João Ricardo, nenhum perigo para o Fortaleza.
É, e o Londrina ao menos tá pisando no campo ofensivo do Fortaleza, né? Tentando empurrar o Fortaleza para trás, é claro que agora o tempo é pouco, né? A gente tem que ser sincero, honesto com o torcedor, né? Não dá muito tempo para muita coisa, não. Mas o time não ficou empurrado lá atrás, né? Não ficou andando só para trás. A vitória é dolorida, de fato, mas não são aquelas derrotas que o Tubarão já teve nessa Série B, que foram amassos completos dos seus adversários.
Atenção para quem assopra a lata no Maraca.
Apita o árbitro do Espírito Santo, Davi de Oliveira Lacerda, terá como auxiliares Bruno Rafael Pires de Goiânia, Bruno Bosquilha do Paraná. Quarto árbitro será Paulo Roberto Alves Júnior e o VAR de Caio Max Augusto Vieira do Espírito Santo.
Sicoob Rio Verde, uma cooperativa de crédito cujo propósito é conectar as pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Com Sicoob Rio Verde você pode confiar sempre. Augustinho Pereira, situação no Maracanã, pois não, Guto?
O Zé Vandeco já marcando no Maraca um grande público, porque daqui a pouquinho o Maraca com mais de 60 mil torcedores para Flamengo e Palmeiras.
E aqui o jogo está parado, vai levantar a bola da equipe do Fortaleza para o câmbio de ataque. João Ricardo, pé direito, estica lá para a ponta esquerda, sobe a zaga do Londrina com o Dominique.
10 minutos.
É isso que eu ia apostar, viu, Camarguinho?
Até pela paralisação, né? Por conta dos dois jogadores, né? Do Fuentes e do Caio Rafael. Os dois times aí foram prejudicados por essa questão. 10 minutos, 10 minutos, dá tempo.
Dá para empatar ainda, dá para empatar.
Ou se dá.
Dá até para virar. Atenção, torcedor, e eu tô acreditando nessa, vamos na base da fé, lançamento lá pro câmbio-ataque para Bruno Santos vai pra dividida, para essa zaga, aí ali atrás Gasal para afastar, para jogar para fora. Agora, com tanto tempo, eu vou girar o placar, meus amigos, hora oficial do Brasil no rádio. 8 da noite, mais 21 minutos, girando o placar do Campeonato Brasileiro em Fortaleza. aqui, meus amigos do Brasil, jogados na etapa complementar de jogo, 45 minutos, é segundo tempo, no placar Fortaleza 2, Londrina 0. Alô, Augustinho Pereira.
Daqui a pouco, Vandeco, 9 da noite, Maraca, tem Flamengo e Palmeiras.
E o Grêmio acaba de empatar, agora Grêmio 2, Santos também 2, e o Mirassol vai vencendo o Fluminense por 1-0.
Distribuindo emoção, informação para você, torcedor. Você, torcedor Alves Celeste, com 10 minutos, mas com a entrega, o time está sendo valente, mas falta algo, né, o Camargo?
Qualidade, né? Peças. O Londrina teve que trocar vários jogadores e teve que colocar jogadores que estavam pisando um pouco no campo, mas é um time que teve um pouquinho mais de personalidade. Hoje o Londrina sai derrotado, está saindo nesse momento derrotado, que tem um tempo ainda para jogar, pela qualidade técnica que o Fortaleza tem até nas trocas, porque o time veio a campo com um time bem mexido, o Fortaleza, e que o Londrina infelizmente não tem no seu elenco.
Londrina rouba uma bola aqui atrás, mas tem falta para bater a equipe do Fortaleza. Precisando de segurança patrimonial, fale com a Cris Forte, profissionais que cuidam da sua empresa, sua casa, seu evento. Fale com a Cris Forte pelo WhatsApp 98459-1428. E vem mudanças aí, hein, Reinaldo? O Fortaleza, hein?
Muda, sai o Sacha, né? Lucas Sacha para a entrada do Rian, número 37. Rian 37. Também saiu o Luiz Fernando. Já confirmo quem entrou no lugar do Luiz
Luca,
Fernando.
É o Luca Prior, né?
É o Luca Prior. Luca Prior, de fato, número 38.
E essas mudanças, o Camargo?
Fortaleza também faz 6, né? 6 substituições por conta da concussão que sofreram Fuentes e Caio Rafael. Então, os dois fazendo 6 substituições. Entra um titular, né? O Rian é titular do time do Fortaleza, titular absoluto. Também foi um dos jogadores que começou no banco hoje, e o Luca Prior é um jogador que jogou Série A no passado pelo Fortaleza, é um elencaço que tem o Fortaleza mesmo.
Tá certo, e aqui a bola fica com o Paulinho Bocelli do campo de defesa, sai para o campo de ataque, o time do Londrina lança aqui na metade do campo, dá para Bruno Santos que devolve a jogada para o Meron, Meron jogando do Iago Teres pela ponta esquerda, ele recebe e coloca no chão, abre jogada na metade do campo para Paulinho Bocelli que coloca no terreno, girou por dentro, aí a combinação ali no meio, Paulinho vai para uma dividida, mas a bola que devolveram para o Paulinho também não foi legal, e aí vem a equipe do Fortaleza de novo para o campo de ataque, lançamento na entrada na área, Koslinski vem para afastar, tão bicudo, né, o goleirão do Londrina coloca a bola para fora do campo de jogo, Koslinski tá numa fase tão ruim que ele deu o braço ali pro jogador pra ajudar ele a levantar, nem isso o cara atendeu, pelas barbas do profeta, tá na morte de futebol, tá na morte de Jamel, é o microfone total da Paiquerê, Luca Prior aqui na direita com a bola debaixo dos braços, ali do braço digo, mas o lateral pertence o falta, ele marcou falta, né, Reinaldo?
Deu falta ali na marcação do árbitro, né, o técnico do Londrina, Rogério Micali, grita bastante com o time, né? Tá desesperado ali o Micali para ajustar o posicionamento da equipe, tentando ainda alguma coisa nesses minutos finais.
A gente com o nome forte para empresas fortes, enfrente os desafios com determinação, conte sempre com a nossa ajuda. Lá vem o Londrina, lançamento aqui do lado esquerdo para o Iago Teles, ele vai tentar dominar o passe, é forte, a bola vai para a lateral do gramado. Lateral para o bater aqui atrás, vai ser jogando Fortaleza, pois não,
e quem deu esse passe pro Iago Teles foi o Paulinho Mocelin. Eu repito, eu não entendi o porquê que o Paulinho entrou centralizado, né? Acho que o Micali errou nessa escolha que ele fez, porque abre o Paulinho e deixa o Juninho jogar atrás do Bruno Santos, né? Ou recua o Bruno e deixa o Juninho centralizado lá na frente, porque o Paulinho tem o menor cacuete para jogar centralizado. Acho que também tá certo em não mexer no Iago, né? Porque tem essa ideia de que o Iago pode jogar pelo meio. Não pode, o Iago tem que jogar pela ponta esquerda. Mas não entendi a escolha pelo Paulinho centralizado, não.
Londrina vem de novo pro campo de ataque, aqui agora o Paulinho aqui na beirada do gramado, bem na canhota, arrumou um lateral, Iago Teles já tá batendo o lateral, soltando para Gabriel Lacerda, solta a bola para Paulinho Bocelli na meia esquerda, que abre no fundo do campo, no fundo não, na beirada da canhota ainda, ali pela metade da linha intermediária, com Iago Teles que toca no Meirão, voltou pro Teles com Fabiano para Paulinho Bocelli, aí vem Londrina, rolou no meio para Iago Teles, ih, rapaz, abriu a janela, ele girou, era para marcar o golaço, hein, rapaz, deu no meio, hein, das pernas do Becão ali, hein, Reinaldo?
Plasticamente o princípio da jogada foi espetacular, né, Vanderlei? Caneta e tudo, mas a finalização do Teles de novo não foi legal, errou o alvo, o Tubarão apertou aqui, quase marcou o seu primeiro gol.
Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max, conector emenda 3 peças, pago só R$ 17,90. Avenida Tiradentes, 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br. Daqui a pouco tem Flamengo e Palmeiras direto do Maracanã. A Paiqueri vai contar o jogo pra você. Ted Pérez ainda há pouco já escalou. Flamengo escalou também o time do Verdão pro jogo. Vai lá, capricha, Verdão, tá dizendo o torcedor do Palmeiras nessa noite. Mesma coisa, fala o torcedor do Flamengo. A bola rolando ali pra metade do gramado. Lá vai Fabinho. Fabinho domina, passa a metade do campo, abre lá pro setor direito. Lá vem Dominique, Dominique, dominou. Rolou mais atrás, não cai na cabeça do grande circo. Faz a finta, se perder aí o cachimbo cai. E rapaz, o Caio foi obstruído. Ainda bem pro Londrina, né? Dá ruim, hein, Reinaldo?
É, corajoso o Caio, né? Fez boa jogada. O Caio tem muita personalidade pra jogar. De vez em quando até dá um sustinho na gente, né, Vanderlei?
E aqui vem pro campo de ataque Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin rola pro Iago Teles aqui na ponta esquerda. Iago devolve pro Paulinho Mocelin, que entra agora pela meia canhota. Coloca no chão. Olha o Paulinho dando bola boa ali pro Iago Teles. Tentou devolver, não conseguiu. Mas retoma o Londrina. A bola caiu pro meio pra Teles. Atenção no toque do Lacerda. Ele rolou para o Bruno Santos, que ajeitou pro meio do gramado. Corta a zaga. O Prior aqui atrás. Aliás, é o Kaique aqui atrás que cortou. Rolou para o Maurício lá na canhota. Vai ser jogando o time do Fortaleza, pois não, Matheus Camargo.
É, o jogo do Bruno Santos é qualquer coisa também, hein? Tecnicamente errou tudo o Bruno Santos hoje, depois de vários jogos muito bem, né? Aliás, o último jogo foi um jogaço, o Bruno errou tudo. Esse jogo pro Bruno aproximado, né? Não é muito o jogo dele. O jogo dele é realmente de disparada, de explosão. O jogo aproximado pro Bruno funciona muito menos. Muito mal o Bruno Santos hoje.
Sicoob Ouro Verde, uma cooperativa de crédito com mais de 50 agências e mais de 400 colaboradores. Seu propósito é conquistar as pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Com o Sicoob Ouro Verde você pode contar sempre. É a bola rolando, vem comigo, torcedor, aqui na jornada esportiva do futebol total da Paiquerê. Vai dando like na 91,7. 52 minutos. Vai marcar o relógio da Paiquerê. Tem jogo até os 55. A bola tá parada lá para o lado esquerdo. É falta para bater o equipe do Fortaleza. É o futebol total da Paiquerê. O Brasil em movimento pelo futebol. E nesse momento que está acontecendo pela bola no país, pois não, meu caro Nelson Almagro.
Pois não, Vanderlei, pode repetir, por favor?
Sim. Os jogos em andamento na primeira divisão do Campeonato Brasileiro nesse momento, Almagro.
Vamos lá então, o Mirassol vai vencendo no seu segundo tempo de jogo o Fluminense por 1-0, gol do Denilson, e o Grêmio marca o terceiro agora com o TT. Agora Grêmio 3, Santos 2, Vanderlei.
Obrigado, Almagro. Enquanto isso, vem pro cabra-ataque aqui pela direita, Rodriguinho, dá velocidade pra jogada, a bola saiu, arremesso de mão pra bater o Tubarão aqui atrás. 52 minutos, vamos a 53, precisando de segurança patrimonial, fale com Cris Forte, profissionais que cuidam da sua empresa, caso ou evento, fale com Cris Forte pelo zap 984591428. É o microfone total da Paiquerê aberto para você, no comando do Campeonato Brasileiro. Obrigado, torcedor, você que está escrevendo, você que está participando com a gente. 53 minutos, instantes sinais do jogo. É verdade que o torcedor também está com a cabeça inchada, esperava pelo menos um empate, mas também a gente precisa citar que esse jogo está dentro de um recorte de uma realidade.
Na planilha que o pessoal fala que tem, né? Era um jogo duríssimo mesmo, né?
É, tá por aí, tá dentro do rolê. Aqui ela já afundou com chifre e tudo, viu, Camarguinho?
Deitou.
Fica pra domingo, 11 da manhã, próximo domingo, a Paiquerê quer encontrar você no VGD.
E tem que ganhar em casa, né, Vanderlei? Vamos ser sinceros, né? Aqui realmente falta um minuto pra acabar o jogo, a vaquinha já foi, tem que ganhar jogando no VGD do Vila Nova.
Tá na bola de futebol, tá na bola de Jamel, microfone total da Paiquerê, tá aberto pra você, bola rolando pro Campeonato Brasileiro, Londrina apenas duas vitórias até agora, está chegando uma sexta derrota no Campeonato Brasileiro com dois empates. É isso mesmo, o Nelson pode até corrigir daqui a pouco. Prior dominou pro setor direito, rolou pra boca do gol, bateu, é gol! Luca Prior, tá lá!
A bola dormiu no barbante, o povo vibra, liga!
Gol! Fortaleza! Prior para dentro da rede, Luca Prior. No apagar das velas, aos 54 minutos do segundo tempo. 3 para Fortaleza, 0 para Londrina. Kozlinski tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol.
Aí chegou tocando a bola, fazendo a projeção ofensiva pela ponta direita, o time do Fortaleza. Bola jogada pela linha de fundo, no setor direito, cruzou toda a área, livre de marcação, Prior, Luca Prior, que entrou agora há pouco no jogo, 3-0 Fortaleza.
É o 18º gol que marca o, aliás, que sofre o Londrina, e o 14º que marca o Fortaleza.
É a defesa sonolenta do Londrina, né? A defesa do Londrina que não conseguiu marcar, o Kaique foi pro fundo, cruzou, o Prior tava lá dentro, realmente também é um elenco que a gente repete, né? Fortaleza tira um, tira outro, coloca o Luca Prior em campo, que jogou Série A no passado, enfim, é um grande time do Fortaleza que bate o Tubarão.
É, rapaz, apita o árbitro, Braulio da Silva Machado, é fim de jogo, vitória da equipe do Fortaleza, placar de 3-0 para cima do Londrina, da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Os poucos torcedores que estão na Arena Castelão, é muita festa. Sabia o time do Fortaleza a necessidade de encontrar esse resultado positivo. Infelizmente não deu para o Tubarão do Paraná, o nosso Tubarão, o Tubarão do Brasil, Reinaldo Furlan.
Exatamente, né? E nós estamos aqui na saída do gramado. É, foi montado aqui um esquema, o Vanderlei. É, a orientação aqui para a gente não fazer nenhum registro no gramado. Então, a gente combinou com a assessoria do Londrina, teremos daqui a pouquinho uma espécie de zona mista, né? Para a gente poder ouvir alguns jogadores e, naturalmente, teremos a entrevista coletiva. Mas eu estou reparando aqui, o Fabiano sai bastante irritado, né? Com o último gol que o time sofreu. Também aqui, deixa eu ver, o Micali foi lá cumprimentar a arbitragem e também falaram com alguns jogadores, né? Apenas aqui a televisão, que detém os direitos de transmissão, fazendo os registros e a gente acompanhando aqui a situação, né? Na saída dos jogadores, 3-0 para o Fortaleza. Daqui a pouquinho a gente vai para a zona mista e também com a coletiva do técnico Rogério Micali. Vanderlei.
Tá certo. E aí, Matheus Camargo, infelizmente não deu, já ficou no passado, que sirva as lições. O Rogério Micali vai estrear domingo que vem como treinador com Londrina em casa. Eu, sinceridade, tudo bem, perdeu pro Fortaleza. Você quer saber, cara? Eu consigo extrair algo já de diferente nesse Londrina mesmo na derrota.
Um 3-0 dolorido demais, né? Um 3-0 que dói demais pelo resultado. O time tentou competir, mas hoje ficou clara a discrepância, né? Que tem o Fortaleza na questão técnica, no quesito técnico. Individualmente falando, de elenco mesmo, né? As trocas do Fortaleza são qualquer coisa, né? Entraram, por exemplo, um titular do Londrina durante todos os últimos anos, o Maurício, entrou o Rian, né? Que era jogador do Corinthians, o Luca Prior, que jogou a Série A do ano passado pelo próprio Fortaleza, entrou o Wellington no jogo, entrou o Rodrigo no jogo, então é uma diferença de elenco muito grande e isso ficou claro, né? Ficou latente. Londrina não conseguiu realmente igualar as coisas com o Fortaleza. Competiu no início, né? O Londrina fez ali 30, 35 minutos de uma competitividade muito alta em relação ao Fortaleza, mas quando toma o primeiro gol do Vitinho, ficou claro que o Londrina não tinha muito de onde tirar esse empate, né? Essa cartola, esse coelho da cartola, ficou longe de ter de onde tirar o Londrina. E aí a derrota, ela acaba sendo construída em uma falha individual do Vitinho, no pênalti que ele comete, que é convertido pelo Luiz Fernando. E aí o Londrina dá passos à frente, anda pra frente, tenta alguma coisa. Mas o que o Londrina de fato fez o João Ricardo fazer, né? Não trabalhou o João Ricardo no jogo. Atacou, de fato o Londrina tentou alguma coisa, Iago Teles individualmente tentando jogadas, pisou lá dentro, tentou algo diferente o Iago Teles, mas as trocas do Londrina ficaram realmente, mostraram a discrepância que tem do elenco do Londrina para outros elencos da Série B. E aí a gente destaca Fortaleza, Ceará, Goiás, realmente a discrepância é muito grande. Infelizmente o Londrina vai ter que lidar com isso até a janela de transferências, que abre no dia 20 de julho. Agora é olhar para o Vila Nova, é olhar para o VGD no próximo domingo. Não dá mais para ser um mandante fraco, não dá mais para o Londrina ser um mandante frágil. É um Tubarão que muitas vezes joga bem no VGD e não consegue resultado. Tem que mudar, né? Isso tem que acabar a partir de domingo que vem. Tem que chegar contra o Vila Nova, jogar bem e vencer, porque é um jogo que pode tirar o Tubarão da zona do rebaixamento. Aquela vitória contra a Ponte Preta foi fundamental, mostrou mesmo que o time tinha de onde tirar alguma coisa, tinha de onde evoluir contra essas equipes da parte de baixo. Contra essas equipes da parte de cima, como é o Fortaleza, a discrepância ainda é gritante. Aliás, ela vai continuar sendo gritante, porque o time do Fortaleza vai brigar para subir e o Londrina, infelizmente, vai brigar para não cair. E a gente espera que lá no fim, cada um comemore a sua, no caso, né? Que o Tubarão permaneça na Série B. Hoje foi um choque de realidade no elenco.
É verdade, é uma diferença muito grande, uma distância muito grande em relação a tudo isso que a gente está vendo. O jogo acabou, mas daqui a pouco tem Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Chance extra do Campeonato do Brasil para você é na kto.bet.br. Faça a sua aposta e se não bater, ganhe até R$30 em aposta grátis. Confira termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Daqui a pouco tem Mengão contra o Verdão no microfone total da Paiquerê para você. Vamos lá para o centro do esporte, na informação do nosso Nelson Almagro.
Pois é, Vanderlei Rodrigues, a Série B, então, nessa sua rodada hoje de número 10, iniciando ontem com o Náutico vencendo Cuiabá 1-0, o Novo Horizontino mais cedo venceu o Ceará por 2-1, além de Fortaleza 3, Londrina 0 com sua narração. Tá a bola rolando já no Alfredo Jaconi, 7 minutos e meio do primeiro tempo, lá em Caxias do Sul, Juventude Esporte vão empatando em 0-0. E o Londrina, com essa derrota, né, Vanderlei, deixou, como disse também aí o Camargo, deixou escapar a chance de sair do rebaixamento, né, porque com a derrota do Cuiabá 16º, que com 10 pontos, Londrina se vencesse iria para 11 e já sairia dessa zona incômoda. Agora tem que torcer para tropeçar o restante aí no complemento da rodada amanhã, com as 16h, Atlético Goianiense e São Bernardo, às 16h30 CRB e Ponte Preta, às 18h30 América Mineiro e Vila Nova, o Avaí contra o Goiás às 19h e o Operário contra o Criciúma às 20h30. Já na segunda-feira, outro que está na parte de baixo lá é o Botafogo de Ribeirão Preto, 17º colocado, vai encarar às 19h o Atlético de São João del Rei, Vanderlei.
Muito obrigado, meu caro Nelson Almagro, na Central da Paiquerê. Para Elite Com, amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Elite Com. Reinaldo Furlan está em movimento lá na Arena Castelão. É também usa coisa, hein, rapaz? A CBF, o pessoal atrapalha demais também. Atrasa muito o lado do pessoal, do nosso pessoal do rádio, nós que somos do rádio. Deixa eu fazer o break aqui de um minutinho para atender a nossa rede de anunciantes, eu volto em instante. Fique ligado, torcedor. 91,7.
Já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho no campo e na cidade? Nós valorizamos o agro como a base da nossa economia. Ele gera emprego, renda e desenvolvimento. Produzir alimentos com qualidade é garantir a segurança alimentar. Atuamos em favor das pessoas porque não há vida plena sem alimento na mesa. Acreditamos em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas mulheres? Nós acreditamos que a política fortalece quando temos mulheres ocupando espaços de decisão. É assim que o nosso trabalho chega à vida das pessoas, na criação de leis, na busca de recursos, por projetos sociais e no cuidado com a saúde. Nossa missão é seguir fazendo mais e melhor, porque a gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
De volta na jornada esportiva do futebol da Paiquerê, direto de Fortaleza, o microfone Paiquerê será aberto instantes com o nosso Reinaldo Furlan nos bastidores. É, enfim, a gente vai ter a coletiva daqui a pouco. Ainda neste sábado teremos Flamengo e Palmeiras, que o Guto vai transmitir. Amanhã o maior gol do mundo narra o jogo do Corinthians contra a equipe do Atlético Mineiro. As atrações esportivas da Paiquerê, a bola é sua, Rei.
Já estou aqui na sala de entrevistas coletivas, né? Daqui a pouco teremos a palavra do técnico Rogério Micali e a gente está tentando aqui, né, a organização de uma espécie de zona mista aqui na saída do vestiário, né, dos jogadores do Londrina Esporte Clube. Dentro do possível, a gente vai trazer alguns depoimentos, né, dos jogadores do Tubarão após essa derrota 3-0 aqui diante do Fortaleza. Uma informação importante: o Caio Rafael, coincidentemente, né, o Caio Rafael, menino aqui do estado do Ceará, a família toda veio aqui para vê-lo jogar, né, ele entrou no segundo tempo, teve aquele problema com o Lucas Freitas, ele foi para o hospital da Unimed. A informação que a gente recebeu aqui é que ele foi de forma consciente, né, mas com muito cuidado dos paramédicos, justamente porque é um choque craniano, né, um trauma craniano, e isso causa sempre uma grande preocupação. Daqui a pouco a gente vai coletar mais detalhes a respeito da condição do jogador também, Vanderlei.
Futebol da Paiquerê, obrigado Reinaldo Furlan. Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obramax. Ducha eletrônica Lonizete, só R$ 129,90. Na Tiradentes, 5.175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br. E essa informação do Reinaldo é muito importante, porque acima de tudo, né, a integridade do jogador, aquela coisa toda, é. E a gente fica torcendo para a recuperação mais breve possível, e traz essa tranquilidade para o torcedor e para quem gosta, né, do menino Caio Rafael, né, meu caro Matheus Camargo.
E foi um personagem, né, porque a gente ouviu o Caio Rafael hoje pela manhã, conversou com o Reinaldo, né, tava jogando em casa, né, na casa dele, é cearense o Caio, teve minutagem depois de algum tempo, né, não tava entrando em campo, hoje teve minutagem, deu duas ou três bolas em progressão, ficou 10 minutos em campo e saiu de ambulância, né? Que história pro Caio Rafael no jogo de hoje. Tomara que fique bem, aliás, já está bem, né? Conforme as informações aí que o Reinaldo traz pra gente, que ocorra tudo bem com ele e que ele se recupere, né? Repetindo, né? Tem o protocolo de concussão e aí é informação internacional, né? A FIFA propõe que, né? E aliás, obriga que os jogadores que passam por esse choque craniano fiquem 5 dias em protocolo de concussão. Então o Caio também está fora de jogo contra o Vila Nova, né? Então Londrina já ganha mais um desfalque. Tem a dúvida do André Luiz, né? Que a gente vai ficar sabendo durante a semana se o André Luiz vai ter condição ou não do jogo contra o Vila Nova. Já tem os problemas aí, especialmente do Wallace. Vai lá, Rei.
Não, a respeito do André Luiz, mesmo sem a gente poder registrar, né? Com o áudio em entrevista ali na saída do gramado, eu perguntei pro André sobre a lesão, se tinha sido algo muscular ou traumático, ele fez sinal de positivo. Eu acho que foi mais ali uma precaução, né? Deve ter sentido alguma coisinha, algum incômodo, e aí para evitar algo pior, né? Ele foi substituído. Parece que não é nada grave não, ainda bem, né?
Exatamente, seria mais um problema grave que o Londrina enfrentaria, mais um problema físico, né? Porque nesse momento, perder jogador por desfalque pro Londrina deixa ainda mais discrepante essa questão que a gente tá falando, né? Como os times rivais, os adversários do Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro, eles têm plantel para rodar, plantel para girar. Hoje, gente, o Fortaleza não tinha jogadores por suspensão, não tinha jogadores por lesão, não tinha jogadores para não estourar. Né? Então o Fortaleza pôde rodar o seu elenco. O Maurício, por exemplo, não achem que o Maurício não jogou hoje porque o Maurício não é importante para o time do Fortaleza. Pelo contrário, o Maurício é titular desse time do Fortaleza, mas jogou o Fuentes, né? Porque o Maurício estava aí para estourar, né? Tá com uma questão física, então fisicamente o time do Fortaleza estava vivendo problemas aí nos últimos dias. Faz a opção o Thiago Carpini e o seu auxiliar de segurar 2 ou 3 jogadores, já tinha perdido 2 ou 3 por questão de suspensão. E aí o Fortaleza pode ir a campo desfalcado porque tem de onde tirar. O Londrina não pode fazer essa opção, né? O Londrina não tem como fazer essa opção. E aí a gente torce mesmo realmente para o André não ser um problema para o próximo jogo. O Wallace segue fora, o Kevin segue fora. E eu repito, né? Tem muito torcedor que não gosta do Kevin. Eu acho que o Kevin também tem muitos problemas a resolver. É um lateral esquerdo realmente que não é brilhante, longe disso, mas é um jogador experiente que já jogou Série B. O Londrina tá tendo muito problema pelo lado esquerdo. Mais uma vez, o gol sai pelo lado esquerdo. O terceiro gol do Fortaleza sai pelo lado esquerdo. Né? O primeiro gol também estava naquele setor esquerdo. Então, é um problema que o Londrina tem que resolver, mas não sabe como resolver. Porque com o Kevin é ruim com ele, pior sem ele. Né? Então, é meio que isso aí que o Londrina tá enfrentando em vários momentos do jogo. Pelo menos, o Londrina vai ter a volta de um cara muito importante e que fez muita falta hoje, que é o Lucas Marques, que é o coração, o pulmão desse time. Né? Leva o time à frente, faz o time andar. Hoje ele fez muita falta e a gente viu claramente que é um cara sem substituição nesse elenco, o Vanderlei.
Tá certo, muito obrigado, meu caro Matheus Camargo. Bom, os gols do Fortaleza, Vitinho, Luiz Fernando de pênalti e o Luca Prior, a construção dos 3-0. Sicoob Rio Verde é uma cooperativa de crédito que atende a mais de 90 mil cooperados, oferecendo soluções financeiras sustentáveis e competitivas. Sicoob Rio Verde, conexões que vão além. Vou voltar para o centro do esporte da Paiquerê com o nosso Nelson Amaro. Daqui a pouquinho vou dar uma passada com o Ted Pérez e o Guto Pereira, com o Ted Pérez dos bastidores de Flamengo e Palmeiras. Mas a bola em movimento pelo Campeonato Brasileiro, situação de momento, vai que a bola é sua, Almagro.
Vamos lá, Vanderlei Rodrigues. Mais cedo, São Paulo empatou com o Botafogo em 1-1. Já o Vitória da Bahia venceu o Internacional por 2-0. Jogo já no seu segundo tempo, o Mirassol vai vencendo o Fluminense por 1-0. Na Arena do Grêmio, jogo no segundo tempo também, o Grêmio vai vencendo o Santos pelo placar de 3-2. Já pela Série B, o Novo Horizontino venceu o Ceará por 2-1. Para você que tá chegando agora, aqui na Paiquerê 91,7, o Fortaleza, com a narração de Vanderlei Rodrigues, venceu o Londrina por 3-0. Bola rolando no Alfredo Jaconi, com já 17 minutos, aliás, 27 minutos, né? Primeiro tempo, o Juventude vai empatando com o Sport Recife pelo placar de 0-0. Pela Série C, o Maringá vai empatando com o Santa Cruz em 1-1. Já o Maranhão vai empatando em 0-0 com o Caxias. O Joinville empatou pela Série D com o Cianorte em 0-0. E pela Segundona do Paranaense, o Paraná Clube está de volta à elite do futebol do estado. Venceu o Araucária por 2-1 no agregado 4-1, festa hoje na Vila Capanema, Vanderlei.
Muito obrigado, Almagro. Bola vai rolar no Maracanã daqui a pouco para Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Chance extra do Campeonato Brasileiro é na kto.bet.br. Faça a sua aposta e se não bater, ganha até R$30 em aposta grátis. Confira termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Ô Ted Pérez, qual é a carga de ingresso hoje para esse jogo? Maracanã é lotado, hoje certeza absoluta, né, Pérez?
Carga máxima, inclusive, Vanderlei, a gente percebe a movimentação de torcedores no entorno do Maracanã, torcedores do Palmeiras e também do Flamengo, mas dentro do estádio Mário Filho já está lotado, muita gente já com as suas bandeiras, suas camisas, realmente uma festa muito bonita, esquema de segurança que foi montado pela Polícia Militar deu tranquilidade na chegada dos torcedores do Palmeiras, nenhum problema foi detectado pela Polícia Militar neste aspecto. As duas equipes terminaram há poucos instantes, o processo de aquecimento no gramado, já foram para os vestiários, daqui a pouco Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, já com a cobertura da equipe total.
Olha, Vanderlei, que jogo é esse, né? O Palmeiras é o líder com 35 pontos e o Flamengo é segundo colocado com 31 pontos. Mas só que o Flamengo tem um jogo a menos. Quer dizer, vai ser uma festa bonita no Maracanã, vai ser um grande jogo e, é claro, a Paiquerê vai contar tudo pro ouvinte 91,7, Vanderlei.
Enquanto isso, torcedor, muito obrigado, meus amigos. Alô, valeu, Ted e também Agostinho Pereira. Enquanto isso, a gente volta focado no pós-jogo já do Londrina. Já Vanderlei, vestiário aberto com o Reinaldo Furlan lá em Fortaleza, pois não, rei?
Não, Vanderlei, só para confirmar, até passei desapercebido em relação à venda de ingressos, foram colocados aí à venda, né? Foram vendidos 60 mil ingressos já de forma antecipada para Flamengo e Palmeiras.
Obrigado, Pérez, situação de momento em Fortaleza, Reinaldo Furlan.
O Rogério Micali chega aqui para a entrevista coletiva, então já vai começar, né? O pessoal tá aqui só ajustando a parte técnica. Temos também aqui, né, evidentemente, o equipamento do próprio Londrina Esporte Clube para a gravação da entrevista. Está tudo sendo ajustado agora, então já vai começar dentro de mais alguns instantes a coletiva do técnico Alves Celeste, né, após essa partida em que o Londrina foi derrotado pelo Fortaleza pelo placar de 3-0, né? Deixa eu ver aqui se a gente vai poder começar a entrevista. O pessoal aqui da imprensa também, que vai fazer a coletiva do Fortaleza na mesma sala, né? O pessoal também já está aqui presente. Acho que agora vai começar, Vanderlei e amigos aqui da Paiquerê. Eu vi aqui, né? O pessoal ajustando as câmeras. O Gustavo também. Acho que agora vai começar.
Boa noite a todos.
Vamos aqui.
Vamos dar início para a nossa entrevista coletiva.
Não tem som aqui. Deixa eu ver, acho que não tem som aqui desse lado, hein?
Resultado negativo de apresentação nessa partida contra a equipe do Fortaleza. Sua análise dessa derrota de 3-0, Londrina, mais uma rodada desfalcado, mas teve uma apresentação não boa.
Deixa eu ver aqui, tá sendo feita a pergunta, eu vou cruzar aqui do outro lado pra gente captar o som aqui na caixa. Deixa eu ver aqui. Não tem som. Deixa eu ver se tem.
Realmente foi uma apresentação abaixo. Você até culpou um pouquinho as palavras. Realmente nós não tivemos uma tarde e noite feliz. Cometemos alguns erros, que aí eu digo que são naturais pelo processo que está se iniciando. Quando ganhou da Ponte, eu falei que a gente tinha um processo longo. E eu falei isso para os jogadores agora. Quando nós ganhamos daquela forma, não é para achar que está tudo resolvido o nosso problema, porque não estão. E também quando nós perdemos, como foi o caso hoje, a gente também não pode ter terra arrasada de forma alguma. É entender o processo, entender que alguns hoje tivemos abaixo em alguns setores do campo, totalmente normal e natural. A nossa equipe tem uma juventude que em algum momento o time do Fortaleza, ele foi mais experiente em campo, além de ser um time qualificado tecnicamente. Então, eles tiveram o controle do jogo, principalmente no primeiro tempo. Nós tentamos ali escapar algumas vezes, mas erramos sempre o último passe. E eles foram felizes. A gente voltou com o segundo tempo com a proposta de tentar ter mais controle do jogo. Tomamos um gol que não esperávamos da forma que foi. E aí desencadeou um pouco mais de nervosismo, que é natural, volto a dizer. A gente tentou se equilibrar no jogo novamente. Tivemos até em algum momento um pouco de controle, mas sem ser incisivo, não chutamos bola no gol, né? Também quando pelas laterais, todos os cruzamentos, nós não fomos felizes, batia, morria no primeiro homem da defesa, ou erramos mesmo, e isso é natural, a gente tem que continuar trabalhando, fortalecer mentalmente, para que a gente saiba que nós temos um caminho e o objetivo maior nosso é sair dessa zona do rebaixamento, e não mudou nada. Perder aqui pro Fortaleza, não digo que é normal, porque nós não viemos aqui para perder, nós viemos aqui para buscar pontos. Infelizmente, não foi possível.
Rogério, por gentileza, aqui à sua esquerda, eu gostaria que você falasse sobre o desenho tático que você elaborou, o que você pretendia, né, desde o começo da partida, reconhecendo toda a qualidade do adversário, especialmente aqui.
Eu pretendia ter uma transição muito forte. Baixei um pouco e saí em velocidade. Pelo histórico, até jogadores estão um pouco, alguns deles desgastados, principalmente ali na os três de trás, né? Alguns no setor defensivo, a gente ia explorar essa velocidade, mas como eu falei, não encaixou, era o desenho oscilar na questão de baixar e pressão alta em alguns momentos, mas a gente, por mérito do Fortaleza, fomos empurrados para trás. Não era para passar tanto tempo em bloco baixo, mas pela qualidade nos forçou a ter que baixar bloco. E quando a gente tinha bola, a gente rifava a bola ou devolvia para o adversário. Isso num calor como está aqui. Né? A gente vem aí, a gente sabe que lá no sul está bem frio. A gente não ia sustentar. Então a gente precisava ter em algum momento o controle do jogo, um pouco até para respirar. Infelizmente não foi possível, tomamos gol, como eu falei, em momentos decisivos da partida, principalmente no segundo tempo, na volta, quando nós tentamos arrumar alguma coisa, mudando até, tentando melhorar um pouquinho a saída de bola nossa com a troca ali do André pelo outro André, mas tomamos o gol muito cedo e aí gerou um desequilíbrio, aí a gente teve que partir mais ainda para tentar fazer um gol, para entrar no jogo novamente, e infelizmente não foi possível. E tomamos um castigo no final, onde eu acho que aquela não foi isso que fez a derrota, mas eu acho que a falta não existiu, bateram rápido e a gente estava mal posicionado e sofremos um 3-0. Mas volto a dizer, nós temos ainda muitos jogos, eu acho que dá para a gente ajeitar muita coisa, vamos tentar ajeitar, vamos ajeitar, e a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que, nesse momento, o mais importante pra gente é tentar sair da zona de rebaixamento.
Ô, Micali, a gente, no jogo de hoje, percebeu novamente um estado anímico do time muito abaixo.
com relação à concentração do que era pregado para enfrentar esse Fortaleza, né? E há até uma preocupação no torcedor para uma sequência da temporada, né? Com mais uma derrota. É uma semana cheia de trabalhos, até para recuperação também de alguns jogadores fisicamente. Você pensa no jogo contra o Vila Nova, dá uma cara diferente, até mesmo uma questão comportamental desse time, de um time que quer ter uma mudança de chave na Série B do Brasileiro?
Nós estamos tentando isso, nosso objetivo é esse, é mudar de chave. Agora nós temos um jogo em casa e aí a gente precisa do nosso torcedor, né? A gente vê que o Fortaleza vinha de dois jogos com resultados ruins, perderam o Clássico e perderam para o Sport, último jogo, mas eu vi o torcedor aqui apoiando o time e eu espero, e eu tenho certeza que em Londrina nosso torcedor vai fazer diferença. Eu acho que é o momento do torcedor abraçar a equipe. Eu sei que o resultado não é o que a torcida espera, que o desempenho não é aquilo que o torcedor merece e espera, mas nós temos que fazer da nossa casa um caldeirão, né? E o torcedor abraçar essa equipe, porque a gente precisa disso. A gente tem uma equipe muito jovem, uma equipe que requer, vai oscilar o que aconteceu hoje para a grande maioria é normal, porque são jogadores jovens. Compete a gente aqui a tentar fortalecer o mental, principalmente, e que eles se encontrem, porque fizeram um grande jogo contra a Ponte, né? É lógico, não comparando um adversário contra o outro, por tudo que a gente já sabe, mas a gente precisa manter regularidade. Perder aqui para o Fortaleza é um desastre? Eu não vejo como um desastre. Eu vejo que foi ruim o nosso comportamento, como você falou. Não foi o mesmo que a gente teve contra a Ponte. Poderia perder com o mesmo comportamento? Poderia, faz parte do jogo. Mas o que a gente quer manter é exatamente isso. É esse poder mental de sustentar, manter regularidade, mesmo às vezes que a vitória não venha. Mas a gente tem que confiar, fizemos aqui um grande jogo, né? Não ganhamos por competência do adversário. Hoje eu não posso dizer de forma nenhuma, não vou enganar o torcedor, que fizemos um grande jogo. Nós fomos muito abaixo daquilo que a gente tinha expectativa para o jogo de hoje.
Com essa formação, desse jeito que você está vendo o time, quais os caminhos para a equipe ser propositiva, já que haverá essa necessidade no jogo contra o Vila Nova, Rogério?
Eu acho que a gente tem que amadurecer dentro desse processo que eu estou construindo. A gente está trabalhando há 10 dias, com dois jogos nesses 10 dias. É muito precoce qualquer consolidação de um projeto de time, mas a gente tem que ter resultado. Então, cada um, todos nós temos que melhorarmos nessa questão de concentração, fortalecer mentalmente, porque o futebol exige isso. Se a gente não estiver preparado para isso, nós estamos no lugar errado. A pressão ela vai vir, as cobranças vão vir, e nós temos que responder assim como foi com a Ponte. Quando estava um período muito longo, a gente conseguiu reverter um resultado. Só que agora não é suficiente ganhar jogos esporádicos. Nós temos que manter consistência. Consistência de jogar bem, e quando eu digo isso, volto a frisar, nem sempre ganhar, mas jogar bem com consistência, porque muitas vezes no futebol ainda nós temos aquela sensação de que ganhou é o mais importante, independente de performance. Não, para você ganhar com regularidade, você tem que manter performance. Então hoje oscilamos. Eu espero que na próxima vez a gente vai mexer, a gente vai tentar ver o melhor para o jogo do Vila. Ainda temos um tempo de trabalho, vamos escolher aqueles que estejam melhores, para que a gente possa colher um resultado positivo em casa e que nos permita a sair da zona. Esse é o grande objetivo.
Dentro desse cenário, Rogério, você entende que, claro que você está chegando agora, mas já teve um estudo e também já teve um próprio diagnóstico dos membros da comissão técnica. É um time que há uma limitação muito grande de alguns determinados jogadores, uma limitação técnica, e é nítido isso em algumas partidas. Você entende que está no caminho, que você entende que esse time pode dar mais, ou tem alguns jogadores que já chegaram no ápice técnico nessa Série B do Brasileiro?
Como você falou, eu estou chegando, eu quero ainda ver mais esses jogadores dentro da proposta de jogo que eu estou propondo, porque não adianta também eu tirar uma amostra só daquilo que o outro treinador tinha. Eu tenho que entender esse jogador dentro daquilo que eu quero, da minha proposta de jogo para a equipe. E a gente vai evoluir, a gente vai tentar achar soluções dentro que nós temos. E é isso, né? Não temos, nós temos aí mais 8 jogos, né? Até uma virada, 9 jogos, né? E nós vamos achar soluções dentro do elenco, nós vamos buscar aqueles que estão melhores preparados, não só tecnicamente, taticamente, mas mentalmente, que faz muita diferença. E é isso, o que eu sempre falei desde quando cheguei aqui, nós vamos trabalhar muito. Não somos os piores do mundo, porque perdemos hoje com o placar de 3-0, nem também aquela empolgação porque ganhamos da Ponte. É manter consistência. E é isso que eu quero deles, eu quero consistência em performance para o resultado vir.
Claro que ainda tem tempo para trabalhar até o próximo jogo. Qual a reação que você sentiu dos seus jogadores agora no vestiário? Foi uma reação positiva, apesar dos pesares, projetando a importância do jogo contra o Vila Nova no domingo, Rogério?
A reação é ruim porque a gente sabe que a gente não fez um bom jogo, eles sabem também. E nós todos estamos muito chateados. Eu falei para eles, detesto perder, ué. Eu tenho um problema sério na minha vida que eu não consigo, por mais que eu entenda tudo e tudo que me falam, eu não consigo ainda processar isso. Estou chateado, muito chateado, porque eu esperava pelo menos levar um ponto aí, mas também amanhã já é outro dia, página virada e continuar trabalhando. E nós temos que sentir a derrota. Nós temos que sentir a derrota. Nós não podemos nos acostumar a perder e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós precisamos mudar essa chave também, se é que existia. Se é que existia, né? Porque eu vi eles muito chateados ali no vestiário e é para estar mesmo. Mas a partir da manhã termina o luto e vamos olhar para frente e vamos em busca do objetivo que a gente tem, que tá cara, muito bem caracterizado pra gente. Então é isso, vamos trabalhar.
Perfeito. Aí a coletiva do técnico Micali, que continua por aqui.
Qual a distância daquilo que você entendia quando acertou com Londrina, aquilo que você entendia para fazer, do que você encontrou realmente no Londrina, e se você tem alguma forma de pegar, se tem jogador da base, se tem outras opções dentro do próprio elenco que você citou agora, para poder modificar esse time, para fechar essa primeira fase, pelo menos fora do rebaixamento, que é aquilo que você falou há pouco.
Nós vamos trabalhar para isso, nós estamos conhecendo, nós temos já um diagnóstico da nossa base, que inclusive está fazendo uma final, dentro do estado, a gente está monitorando jogadores, nós temos jogadores no elenco que nós estamos dando oportunidade, nós estamos olhando, nós estamos dando oportunidade e cada um que agarra essa oportunidade. É simples assim, assim como eu tenho que me agarrar à oportunidade de ter o Londrina para treinar, cada um aqui tem que ter ciência do que é vestir a camisa do Londrina e na hora que está vestindo tem que fazer acontecer. Todos nós assim, futebol é assim, a gente vive sendo cobrado, aqui no Fortaleza eu sei que é assim, ainda mais por toda a história que tem, o histórico recente. Então assim, nós temos que saber lidar com isso da melhor forma possível e dar respostas. Nesse momento o Londrina precisa de respostas, né? A gente fez um jogo bom, ganhamos uma partida, 3 pontos. Fizemos um jogo ruim contra o Fortaleza, mas uma derrota aqui é terrível, não queríamos perder de forma nenhuma, viemos aqui para ganhar, inclusive. Mas, normal, agora na nossa casa, nós temos que fazer diferença. E aí volta a convocar o nosso torcedor, ele vai fazer diferença para a gente em casa.
Obrigado, professor Rogério Micali.
Aí foi a coletiva do técnico Rogério Micali. Daqui a pouco a gente vai tentar alguns depoimentos, né, na saída do vestiário, ver se a gente consegue alguns jogadores após essa derrota aqui do Tubarão diante do Fortaleza, Vanderlei.
Tá certo, meu caro.
Começou o Vandeco.
Vai lá, Augustinho Pereira.
Chegando a 5 minutos do primeiro tempo, bola rolando no Maracanã, Flamengo 0, Palmeiras também 0.
Bola tá rolando no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro, Fortaleza aqui vence o Londrina, placar de 3-0, no maior do mundo, que não é mais maior do mundo, né? No Rio de Janeiro, o Flamengo recebendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pra Jamel, tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel, melhores e piores pra acelerar aqui, você gostaria de falar algo a respeito da fala, seguindo o jogo aqui, né, Camargo? Melhor do Fortaleza, Camarguinho.
Eu gostei do Vitinho, né? Pra mim, o melhor jogador em campo, Vitinho.
Você, Reifur.
Vitinho.
O cara deitou e rolou, pai. Vitinho, meu voto também. Você agora no melhor do Londrina, Matheus Camargo.
Vou ficar com o Caio. Acho que fez um jogo regular, mesmo com 3-0, né? Muita personalidade. Caio.
É o zagueirão Caio, meu voto também, Reinaldo Furlan.
Eu acho que ele voltou muito bem ao time, né? Caio.
Com Eliticon, sua empresa vai enfrentar os desafios e sair mais forte do outro lado. Conte sempre com Eliticon. Mais fraco do Fortaleza, Matheus Camargo.
Rosseto, mantenha o voto no primeiro tempo.
E você, Rei Fur?
Ah, também, Rosseto.
Rosseto é meu voto também. No Londrina, o mais fraco, meu caro Matheus Camargo.
Sigo com João Tavares.
Você, Reinaldo Furlan.
Ah, o João, né? E hoje, né, o Vanderlei, até aproveitando o voto no João Tavares, aquela história do bateu no teto técnico, né? A gente encontrou hoje aqui, mesmo o Fortaleza não jogando com o seu time principal, a questão técnica hoje bateu no teto e aí você sente a diferença, né?
Muito bem, você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Ducha 4, temperaturas Lorenzetti, só R$59,90. Na Tiradentes, R$5.175, em frente ao Café Cacique. Compre Agostinho Pereira de onde você estiver em obramax.com.br. Braulio da Silva Machado, árbitro do jogo, Matheus Camargo.
Apitou bem, nos lances capitais foi bem, né? O impedimento lá a gente reviu e realmente havia um impedimento segundo ali no primeiro gol do Fortaleza e o pênalti foi claro, foi bem.
E você, Reinaldo Furlan?
Ah, o Braulio apitou bem, Vanderlei. Acho que não há, assim, né? Nenhum tipo de problema, né? Nenhum grande erro, não, né? Eu acho que ele foi um árbitro de qualidade no jogo. Ninguém pode reclamar.
Concordo com os amigos. Sicoob Ouro Verde, uma cooperativa financeira com 22 anos de atuação, presente em 30 municípios do Paraná. Sicoob Ouro Verde, cooperando para o bem de todos, conexões que vão além. É hora da nota do jogo de Fortaleza 3, Londrina 0. Matheus Camargo.
Nota 5, jogo que o Fortaleza fez os gols, né? Mas realmente não foi brilhante. O Londrina não conseguiu nem fazer o João Ricardo trabalhar, nota 5.
A nota do jogo, Reinaldo Furlan.
5.
Também a minha nota 5 no jogo. Precisando de segurança patrimonial, fale com a Cris Forte, profissionais que cuidam da sua empresa caso o evento. Fale com a Cris Forte pelo WhatsApp 984-591428. Matheus Camargo traz seu destaque final na sua opinião, Camarguinho.
A gente vai falar muito durante a semana, né, Vanderlei, mas o Londrina hoje teve um choque de realidade, como disse o Reinaldo, bateu no teto, né, alguns jogadores ali mostraram que para competir numa Série B precisam demais, o Rogério Micali falou na coletiva que os jogadores realmente precisam entender o que é vestir a camisa do Londrina e isso vai ser feito no próximo domingo, a gente espera a vitória diante do Vila Nova no VGD, 11 da manhã, quem sabe a primeira vitória em casa do Tubarão, Vandeco.
Aquele abraço, Camargo.
Abraço.
Muito obrigado. Façamos o seguinte, então, Reinaldo Furlan, você segue conectado aí direto da Arena Castelão com o nosso Agostinho Pereira, que chegará na sequência com o Terry Pérez e toda a equipe para o jogaço de bola que está acontecendo no Rio de Janeiro, já com quase 10 minutos do primeiro tempo de Flamengo e Palmeiras. Está fechado, Rei?
Combinado, combinado.
Futebol na Paiquerê, tá ficando por aqui na primeira jornada deste final de semana. Não deu para o Tubarão no Nordeste do Brasil. Perdeu para o Fortaleza, placar de 3-0. Vitinho, Luiz Fernando e Luca Prior, os gols do Fortaleza. Tubarão volta a campo no próximo domingo, 11 da manhã, no VGD, para enfrentar o Vila na sequência do Brasileirão, 11ª rodada do Campeonato do Brasil. Futebol na Paiquerê. Aqui estive ao lado de Matheus Camargo com Reinaldo Fernandes, com Nelson Magro e com a presença de Thiago Sadal na mesa de som. Vou a um breve intervalo comercial. Na volta, Agostinho Pereira vem aí pra rasgar a lata, pra contar esse super jogo no futebol do Brasil.
Vanderlei Rodrigues, equipe total, tá no ar, levando esporte até você.
Olha, o MDB quer liderar as reformas que o Brasil exige. Modernizar instituições, mecanismos eficazes para impeachment. Substituir apadrinhamento político pelo mérito na escolha de ministros do STF. Aprovar na Câmara o nosso projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades. Só assim seremos iguais perante a lei.
Felícia, o MDB.
Olá, assistente. Quer uma carreira com ação, operações militares e oportunidades de crescimento profissional. Analisando, o caminho da liderança operacional começa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPCEX. O tenente Caio Moura, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ele é guerreiro de selva pelo Exército e concluiu em 2025 um curso de operação de selva no Equador.
Como siga o caminho, tenente Caio?
Inscreva-se no concurso da ESPCEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Vai querer 91,7.
Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas mulheres? No Brasil, nós mulheres ainda enfrentamos a violência e pouca representatividade. Mesmo sendo maioria, ocupamos menos de 18% do legislativo. Precisamos de mais mulheres na política, com preparo e compromisso, gestão com técnica, planejamento e transparência é o caminho para gerar resultados reais. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
As emoções do futebol total, um abraço torcedor do Brasil, a bola está rolando no Maracanã, estamos com 11:12 minutos agora deste primeiro tempo, de 0 para o Flamengo, 0 também para a equipe do Palmeiras. O Reinaldo Furlan segue lá no Ceará, já vai trazer mais informações do Londrina e também do Fortaleza, nesta derrota de 3-0 e que a Paiquerê transmitiu do Londrina Esporte Clube. Assim que tiver condições é só chamar Reinaldo. Já vem a escalação do Flamengo, a escalação do Palmeiras, vem o time do Verdão trabalhando aqui no campo de ataque, então trabalha ali pelo setor de meio campo com o jogador Marlon Freitas. Freitas domina, pisa na bola, espera alguém encostar, vem descendo, vem trabalhando, é o time da equipe do Palmeiras, meteu com Arias. Arias vem pelo meio campo, toca, recebe, trabalha num dois, ainda com Arias, vai colocar mais atrás, vai começar tudo de novo o Palmeiras. Ted Pérez, um abraço pra você, como está jogando o Flamengo?
Forte abraço pra você, Augustinho Pereira, e é claro, o ouvinte mais alvinegro do Rádio Esportivo, o Rubro Negro, né? Do Rádio Esportivo do Paraná, Flamengo escalado com Rossi, o goleiro número 1, na lateral direita, Varela veste a 2, 3 para o capitão Léo Ortiz, 4 para Léo Pereira e 26 para Alexandro. No meio campo, Everton Araújo, 52, 21 Jorginho, 20 para Lucas Paquetá. No ataque, Carrascal tem a 15, 9 para Pedro e 16 Samuel Lino. Os 11 titulares de Leonardo Jardim.
Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel, a Paiquerê comanda do futebol pra você. Verdão começa, o Flamengo desceu, o Verdão toma a bola no campo de defesa, gira pelo meio campo, buscando ali a jogada mais uma vez, então buscando com o Martínez, recolheu, meteu pela ponta direita, desce o time do Palmeiras pro campo de ataque, lá pro setor da direita, então com o zagueirão, o Murilo tocou mais atrás, então vem trabalhando o time do Palmeiras, busca com Gustavo Gomes dá um tapa mais à frente ali com Andreas Pereira toca pra Murilo mais atrás, Murilo vem descendo, vem trabalhando, traz o Palmeiras pro campo de ataque, abertura feita aqui pelo setor da esquerda com o Arthur, Arthur domina, toca mais atrás, começando de novo então com o Andreas Pereira, o Flamengo todo fechadinho nesse momento, girou pelo meio campo então, busca ali a jogada mais uma vez o time do Palmeiras, toca lá pro setor da direita, aparece então Giai pro jogo, dominou Giai, rolou para Martínez, lançamento feito lá pela ponta direita, tentou buscar ali a presença do Alan, chegou a zaga para fazer o corte de qualquer maneira do time do Flamengo e segura o Mengão, na grande área, pintou o primeiro gol, bateu e o goleiro Carlos Miguel faz um milagre na chegada do Flamengo, dominou mais uma vez o rebote com o time do Flamengo, lá pro setor da esquerda, com o jogador Everton Araújo, tentou fazer o domínio, ficou caído, a bola foi embora pra linha de fundo. Que lance foi esse do Flamengo, hein, Ted?
A trama do Lucas Paquetá, jogador convocado para a Copa do Mundo, e o Samuel Lino lá pela esquerda, fez uma tapela entortando o Giai e também o Gomes, que estava por ali. Na sequência, ele bateu em cima para a boa defesa do goleiro Carlos Miguel. Quase, o Flamengo abre o placar no Maracanã.
Elite com o nome forte para a empresa Swartz, enfrenta os desafios com determinação, conte com a nossa ajuda. Pois é, o Reinaldo Furlan. Já já vem Reinaldo Furlan para trazer mais informações. Está lá no campo do jogo, onde o Fortaleza meteu por 3-0 o time do Londrina. Vem Flamengo, atenção, dominou, tentou tocar, Paquetá, chegou a zaga, faz o quarto rebote, aproxima do Flamengo, aqui para o setor da ponta direita. Então trabalha com Carrascal, pé direito na bola, tentou o cruzamento, houve o toque, o árbitro da partida vai marcar, não, manda seguir umas vantagens do time do Flamengo. Carrascal mete atrás, então buscando ali a presença do Ortiz, o Léo Ortiz domina, girou o Coutinho do outro lado, busca com o Jorginho, Jorginho domina com o pé direito, devolveu o Coutinho pro zagueiro Ortiz. Já isso, tudo isso no campo de ataque, porque todo o Flamengo desce, todo o Flamengo trabalha no meio campo. Jorginho pediu, trabalhou, meteu pro setor da meia, atenção, bom momento, cruzamento feito aqui pra descida do Varela, dominou, Varela alcançou, buscou com o pé direito o cruzamento, sabe pra fazer o corte à zaga, duas vezes, deu rebote, vem a pancada do Paquetá, a bola subiu, foi embora pra linha de fundo. Que bonito Flamengo, como está jogando o time do Palmeiras, Ted.
Escalado com Carlos Miguel no gol, 1, Giai na lateral direita, veste a 4, 15, Gustavo Gomes, capitão da equipe, 26, Murilo, e na lateral esquerda, Arthur, veste a 56. Meio de campo, Marlon Freitas, 17, 8, Andréas Pereira, 32, Emiliano Martínez. No ataque, Alan, 40, 11, John Arias, 42, Flaco Lopes, os 11 titulares de Abel Ferreira.
Futebol é sempre para querer aqui, a liderança absoluta no ar. A arbitragem deste jogo, jogaço para Flamengo e Palmeiras 0-0 até aqui com 16 minutos do primeiro tempo, Ted.
É o professor de educação física do Espírito Santo, já apitou 7 jogos do Palmeiras, onde o Palmeiras venceu 6, empatou 1. David Oliveira Lacerda terá como auxiliares Bruno Rafael Pires, de Goiânia, auxiliar 2, Bruno Bosquilha, do Paraná, quarto árbitro, Paulo Roberto Alves Júnior, e o VAR é de Caio Max Augusto Vieira, de Goiânia.
É futebol, é sempre para querer, liderança absoluta no ar. Vem pro jogo, então, domina ali o jogador Samuel Lino, tocou na grande área, tentou a devolução, a bola tocada, foi embora para a linha de fundo.